Você sente o esquerdo? Oi, vai, fala aí, pessoal.
Não tem uma apresentação tão formal.
Você não tem uma?
Qual é o limite da beleza?
Esse vai ser o
tema. Eu podia falar, tipo, oi, como vai você? Mas então, alguém já usou.
Agora a gente vai fazer uma apresentação formal, então, porque o Marcos se sente mais confortável dessa maneira.
É, eu acho melhor pra gente que vai escutar isso aqui depois.
Exatamente. Saber. Hoje a gente tá aqui pra gravar um podcast especial. Talvez eu não esteja tão focado quanto normalmente, porque a gente bebeu 6 cervejas.
Eu sou namorada da sua frente com a cara presa. Máscara.
Tá bem engraçado,
e
na verdade.
A gente tomou uns bagulho frutoso também.
Meu nome é Wellington Pereira e já era de se esperar, porque esse é o podcast do El. E hoje eu estou aqui com...
Eu.
Marco Antônio.
Marquinhos Batista, ou Antônio Marques, o cara... ou Marcos Batista.
O cara que tem uma tatuagem...
Ou Marquinhos.
O cara que
Marquinhos.
Tem uma tatuagem de Rondônia. É o rondoniense mais ilustre de todos os tempos.
E eu preciso ter uma coisa que eu posso falar, tipo assim... Eu não posso falar oi, como vai você? Eu não posso falar, tipo, também...
Pode ser.
Ou pode ser tipo, oi. Não.
Ou pode ser o como vai você com a entonação do Fala Galera.
Como vai você?
Tipo isso. Já foi original. A gente tá aqui com a Isabela com a cara preta, que é boi.
Na verdade.
Que? Isabela na cara preta. Pega essa menina.
Olá.
Que tem medo de cara. Olá.
Nossa, olá era uma boa.
Foi
pra mim,
foi muito bom. Oi.
É, mas olá, já tem esse bordão já.
Olá.
E a gente tá aqui também
hoje,
com...
Tá assistindo aqui. Existe uma menina chamada Gabi Fadel que ela fala olá quando ela começa.
Não, mas o da Isa foi tipo, olá.
Gabi Fadel.
Sério?
É...
Sem a menor empolgação?
Sem querer estar aqui.
Sem querer estar aqui, tá. Esse é o olá da Isabela.
Eu sou uma pessoa irônica.
Entendi.
Gabi Fadel é uma menina da antiga da internet. E você? Quem é você?
Eu sou a Fernanda Garcia.
Fernanda Garcia está aqui hoje.
Eu sou uma pessoa importante da internet.
Exato, sim.
Agora a gente vai falar sobre o quê? Cu.
Não.
É um podcast de família.
Nossa, tinha começado muito bonito. Qual é o limite da beleza?
Qual o limite da beleza?
Nossa, que sério já, né? Nem era esse assunto que a gente tava falando antes.
A gente tava falando sobre sucesso e frustração.
Exato. Tava falando de cu antes, mas...
Sobre...
É, o cu.
A gente pode de alguma maneira conectar esse assunto.
Os três.
Que a Isabela propôs.
Tô muito curioso pra saber como vai chegar.
O limite da beleza
o limite da beleza com o propósito.
Clareamento anal, Sabia que tem clareamento peniano?
Tem clareamento de tudo.
Pra quê?
Tem clareamento da periquita, tem clareamento anal, tem cirurgia pra fazer a mulher voltar a ser virgem, tem cirurgia pra tirar o colo, tem
mas
cirurgia pra pôr
o colo. Mas qual é o sentido de saber, de você voltar a ser virgem sinteticamente, se a pessoa que você tá transando sabe que você não era virgem, se, na verdade, a graça mesmo é o fato de ser a primeira experiência, e aí
ela
já sabe como é.
Dor, ela é psicopata.
Não, mas eu acho que também tem a ver com, sei lá.
Não, mas ela
sabe
a pessoa... que é por causa da sensação mesmo de estar rompendo.
É, tipo isso.
Nossa.
Arrombando a mina, né?
Rompendo em.
Porque aí ele sente dono, será?
Olha, nossa, não, é meio com um jogo de doideira, né?
Eu é muito louco. O cara gasta dinheiro com isso aí, velho. Precisa comprar uma televisão na Casa do Bahia e pagar um carnê.
Eu não sei, posso falar, acho, jogar isso.
Eu posso jogar.
Acho que isso é uma coisa que eu não faria. Reconstituição do meu rim, eu não faria.
Ah, você não tem.
Aí você não pode falar por mim. De repente eu tenho, você não sabe.
Talvez um dia você tenha.
Talvez você pode ser a Wellington.
Exato.
Igual o gato que chama O Estrelo.
O Estrelo.
Um já tá como uma família.
Que era um gato que a gente achava que era mulher, porque o pênis dele era muito pequeno. E não dava pra identificar que era um macho.
O Estrela virou
mulher.
E era Estrela. Mas e aí, de repente, descobriu que era macho e virou o Estrela.
O Estrela virou uma lenda.
Mas o lance da beleza também...
Eu adoro
também...
falar isso pra todo mundo também. É igual do seu
o gato
primo, eu falo, eu gosto de falar do Estrela.
Porra,
eu
tenho várias histórias. Crônicas de Well.
Eu adoro contar pra todo mundo isso.
Well Chronicles. Mas
o limite da beleza,
é que as pessoas precisam ter amigos sinceros também.
Eu? Como assim?
Porque tem muita cara, muita menina que faz um monte de coisa e ela continua feia. Mas aí também tem a ver com o que ela sente, né? Não, que ela vai passar por outro. Mas...
Sim.
Não, mas ela precisa da aprovação.
Além do limite da beleza, existe um conceito, ou deveria existir um conceito de beleza mínimo?
Sim.
Um senso de estética? Porque eu sou um cara que às vezes eu acho que eu peco pela falta, não pelo excesso. Eu sou um cara que eu sou zero vaidoso.
Eu sou vaidoso.
Eu não me importo nada.
Eu sou vaidoso.
Às vezes as pessoas me falam, assim, nossa, cara, você só usa essa bermuda moletom.
Ah, não, mas aí não é vaidade.
Que marca o pirulitinho.
Aí não é vaidade.
Às vezes até uma vontade.
Aí é conforto, talvez.
É, eu sou um cara, eu sou esse cara.
Não, mas a vaidade do seu corpo.
Entre beleza, entre a parte estética e o meu conforto, eu sou mil vezes. Por que eu sou careca? Por que eu raspo o cabelo? Conforto. Por que eu deixo a barba? Conforto.
Ou preguiça.
Por que eu uso calça moletom? Não é. É, tipo. Preguiça.
A preguiça leva conforto.
Qual
preguiça
é, pode qual ser. Qual é a diferença da preguiça pro conforto?
Eu sou um cara que eu prezo muito pelas coisas. E eu não quero soar como um falso intelectual, mas já soando pedante.
Que é pedante?
Pedante é um cara que ele... Não arrogante, é quase arrogante. É quase
um arrombado.
Arrogante. É um arrombado. É isso. Eu não querendo soar como um arrombado, mas já soando, eu sou um cara que eu prezo muito mais pelas relações sentimentais ou intelectuais do que pelas coisas materiais barra...
Mas eu acho que todo mundo aqui é assim.
De expressão, assim. Tipo, eu não quero que as pessoas me achem bonito ou que eu tenha muitas coisas. Eu quero que as pessoas gostem de mim e eu quero saber muitas coisas.
Mas eu acho que isso é uma vontade de todo mundo que tá dentro do nosso meio. Eu acho acho que todo mundo é assim, não é? Aqui eu acho que todo mundo é assim. É, todo mundo tá buscando exatamente isso. Ninguém aqui tá querendo ser aceito através da estética. Tudo bem que a gente tá usando duas máscaras agora.
Porque você tá me julgando.
Tudo bem que a Isabela tá com uma máscara de desintoxicante e eu tô com uma máscara de hidratação no rosto.
Mas eu gosto, mas você não sente prazer fazendo isso?
Não é que você tá muito diferente.
Eu sinto porque, na verdade, não é um sentimento de que eu tô fazendo isso pra ser aceita, mas que eu estou cuidando de mim. É um outro tipo de sensação.
Não, eu tô te olhando muito porque, na verdade, tá meio estranho. Porque você só tá
pintado de preto. Sabe a dor da academia? Ah. Você volta quebrado, você fala, ai, que dor, mas aí é uma dor gostosa?
Não. Na verdade, eu não faço a menor.
Não, mas tem a dor que você.
Não,
tipo,
mas eu não sinto dor fazendo. Ó, eu não sinto dor me maquiando, eu não sinto dor fazendo isso aqui. Na verdade, tá coçando um pouco. Mas não tô sentindo dor.
É uma coisa.
É pra mim é gostoso fazer. Tipo, eu gosto de. Tipo, depois que eu tirar isso aqui, ver que minha pele tá mais macia, brilhandinha. Eu gosto. Eu me sinto bem fazendo isso. Tem dias que eu me sinto bem não me maquiando, mas tem dias que eu me sinto super bem me maquiando.
É válido, acho que dá necessidade do dia, eu acho.
Tipo, depende do meu humor, depende do que eu quero aquele dia pra mim, não pros outros. Porque eu não fico perguntando, você gostou da minha maquiagem? Ou você não gostou?
Ah, eu conheço gente que faz isso.
Eu não fico assim.
Que, tipo... eu acho que já aí depende da autoaceitação da aceitação do outro, na verdade, não da autoaceitação, mas da aceitação do outro. Que tem gente que fica realmente preocupado perguntando pras pessoas.
Não, eu já tive cliente chegar, hoje mesmo eu tive uma cliente que ela queria fazer uma coisa. Aí ela ficou perguntando pra todo mundo o que os outros queriam. Aí todo mundo queria o contrário do que ela queria. Aí ela desistiu de fazer o que ela queria pra fazer o que as outras pessoas queriam. Então ela foi pra uma coisa que ela tava esperando, que ela estava pagando pra ser aceita pelas outras pessoas, não pelo que ela queria fazer.
Eu passei por isso recentemente. Eu queria, quando eu tive o meu problema no meu dente, eu queria colocar dois dentes de ouro. E eu fui boicotado pela Fernanda.
Não.
Você falou, talvez não é uma boa ideia.
Por quê? Porque tem uma série de empecilhos no fato de você colocar um metal na sua boca, não?
Tá, mas eu ia ter dois dentes de ouro.
Amor, tudo bem. O lance de
na cor... frente?
É, mas não ia ficar feio. O problema é que se você tem um metal na boca...
Talvez eu coloque um aqui ainda igual do Josh Homme, eu tô pensando sério.
Então, mas um dente de ouro...
Não, mas de ouro não vira.
É uma questão estética,
não, o de ouro
mas ao mesmo
vira.
Tempo é um investimento.
O de prata que não vira.
Que tá aqui, ó, se um dia você estiver passando necessidade, você tira o dente.
Não, mas ele não é de ouro maciço. É
então não vale a pena. Se for de ouro, vale. Se for de ouro, não vale.
É, porque assim, o de ouro não dá problema. Agora o de prata ele fica preto.
Não, então não faz.
Mas o Josh Homme é tão da hora.
Não, mas o dele é de ouro.
Você
o dele
é de prata.
Vocês não acham o Josh Homme da hora?
Eu acho.
Vai tomar no cu quem não acha o Josh Homme da hora.
Nem sei quem é esse cara.
Vamos prestar atenção no Stone Age. Aquela hora que ele tava no show.
Ah, o cara que chuta a cara do cara dos outros.
Nossa, você só vai lembrar disso agora. Ela só lembra disso.
O Marcos ele paga pau pro Ed, eu acho que ele fuma cigarro.
Você não viu que ele fumou cigarro?
Ele fuma cigarro, ele é muito da hora.
Ele fuma cigarro, ele é muito da hora.
E sabe que isso é uma contradição? Porque o Marcos adora falar que fumar cigarro é coisa de arrombado. E aí, de repente, ele fala que o Josh Homme...
É, mas é coisa de arrombado, mas o Josh Homme é da hora.
É um arrombado
porque ele
legal.
Porque ele pegou a guitarra assim, ó, colocou...
No interior tem uns caras que usam chapéu de palha e fumam um cigarro de coisa.
Mas ele não
de
coisa.
Diferente. Ai, gente.
Mas é
foda
esse cigarro.
É o fetiche do Marcos.
Mas, ó, tem as pessoas que fumam cigarro é arrombado, porque fuma cigarro preto fedido.
Ai,
que
de
roupa,
não.
Cigarro preto.
Cigarro preto?
Tem um cigarro preto
black,
que é arrombado.
Não
sei, é o que fede a
Não, black é cigarro de lésbica.
É, deve ser esse.
Sem
ser
um.
Tá gravado!
O que, que é
não,
isso?
Mas caiu a casa!
Porque eu gostava muito de fumar.
Vou sumir!
Eu só
gostava... Tem que matar do velho cair!
Eu nunca gostei
capitalista,
de...
Capitalista, filho
da puta! Eu nunca gostei de cigarro, no geral. E aí,
eu acho charmoso.
O... Só o cigarro que...
Cigarrinho diferenciado.
Ó, esse podcast está se tornando impublicado.
Só tão cigarrinho diferenciado.
Essa cigarro de tabaco eu nunca curti. E aí...
Eu posso dizer que isso é uma mentira.
O cigarro de THC, então, talvez.
Não existe.
As pessoas não sabem o que é THC.
Não existe cigarro de THC.
Não.
É proibido no Brasil. Não, não é possível eu ter acesso a algo que é proibido.
É verdade. Luciano já tava com a cabeça de falar uma coisa dessa.
É verdade, amor.
Alô, Polícia Federal. Eu não sei mesmo. Eu vi a notícia na internet.
Agora, cigarro de tabaco, eu nunca curti.
Quando era adolescente, é de arrombado.
Quando era adolescente, eu experimentei e fumei por um tempo.
Fala isso.
Fui 6 meses
fumando.
E eu não gostava. Eu fumava por causa do rolê. Porque adolescente é idiota. Tá todo mundo fumando, eu fumava também.
Por que tem uns adolescentes idiota de 50 anos, 40 anos?
Exato. Mas aí, o único cigarro que eu gostava era o Black. Que era esse cigarro preto, de menta. Ou era aquele... Aquele que era de frutas vermelhas, que era
de menta.
Essa é a sensação.
E eu, porque ele tinha sabor, eu fumava ele. Só que as pessoas me zoavam, os caras falavam isso pra mim. Falavam, você tá fumando cigarro de lésbica. Eu não sei,
não, os caras falavam lésbica. Deve ser porque tem muito em caminhão.
Mas essa é uma delícia.
Não, acho que é porque é um cigarro de balada, assim. De balada.
Kitnet, né?
É, cigarro de.
Kitnet.
Aquele sabor.
É o cigarro de fazer gracinha, que eu chamo.
Cigarro,
não é um cigarro de tio,
você
é um cigarro de fazer gracinha.
Cigarro de tabaco, Isabel?
Agora...
Não, eu não sei. É de tabaco aquele...
Age, Hollywood, Derby.
Não, aquele de hortelã.
A gente tá falando dele, o preto, o black.
É o todo cigarro que é legalizado, sabe? Aqueles que não podem, a gente nunca fumou. Aqueles que não podem, nem sabe como que é. Então a gente só tá
acreditando. Nem tô entendendo o que você tá falando.
Se um dia a gente for pra Uruguai ou pra Califórnia.
Opa!
O Hélio, ele queria ir pro Uruguai.
Pra fumar maconha.
Não, ele achou que.
Pra andar na rua,
ele achou que ele ia ser o maior fumador de maconha no Uruguai. Aí eu mandei um link pra ele falando assim: isso aí que você tá criando é uma ilusão na sua cabeça. Porque, na verdade, esse cara nem gosta que você pergunte se ele tem maconha no estabelecimento dele. Ele fica putaço da vida.
Não, na verdade, o que os caras falaram foi que. Na verdade, o que eles falaram é assim: no Uruguai, qual que é o esquema? Se um dia você for pro Uruguai e quiser fumar maconha.
A gente vai pro Chile, no Chile tem maconha liberada.
Não, mas lá não é liberado.
Mas não é.
No Uruguai é legalizado. Que...
Todo país tem maconha liberada. É uma questão de conhecimento.
É uma questão de saber quem é o cara.
A gente pode chegar no Chile e falar: senhora, onde temos o maradito?
O quê?
O cigarito, maledito.
Cigarito do diabo.
Del diablo, cigarito.
Caceleiro do diabo.
Caceleirinho de diablitinho. Então, al verde.
O Mary Jane. Mas no Uruguai, qual que é o lance? Eles não vendem pra turista. Então, a única maneira de você fumar maconha no Uruguai é você arrumar um brother que seja local e ele compra pra você. É basicamente como se você fosse um
brasileiro.
É, um playboy aqui no Brasil.
E o cara Oscar, Oscar, se você estiver ouvindo isso aí, Oscar, descola umas maconhas pro meu amigo que vai pro Uruguai.
O cara que é boy, ele chega e pede pra um amigo comprar, sei lá. É isso que acontece.
Aqui?
É
porque ele não vai pra favela, né?
Exato.
É.
Não se expõe a isso.
Ele não corre o risco de ser assassinado. Exato. Por essa política ridícula que é a proibição de maconha no Brasil.
Exato.
Meu Deus.
Você é favor?
Eu sou totalmente
então,
a favor.
Vamos debater agora.
Agora é um assunto sério.
Agora é um assunto bom. Legalização das drogas. Qual que é a sua opinião sobre legalização da maconha, Isabela?
Da maconha.
Isabela não, Santos.
Deve ser legalizada, mas eu não quero que você fique usando sempre essa.
Não, mas a legalização não.
Isabela.
Essa é a minha opinião.
Isso, fala, Isabela.
Ai, eu falei a verdade. Porque esse era o foco dele, que eu falasse o que eu penso pra ele poder falar assim: tá vendo? Você disse isso, agora eu vou.
Tá, mas.
Então, mas agora você vai ver. Você não pode ir pro Spotify mais agora.
Você pode editar.
Eu acho que deve sim. Mas eu acho que, assim, o Brasil, como tudo que acontece aqui, vai sempre ter o lado ruim, você vai sempre dar uma merda.
Primeiro vai ser
merda.
Uma putaria.
Vai sempre dar uma merda.
Putaria? Maconha.
Porque tudo,
maconha,
na verdade... Não, mas tudo não, na verdade. Não, mas
vai ter uma putaria de tipo, vai ter uma briga disso.
Ponto bom. Tem um monte de ponto bom.
Não, vários, mas ponto ruim.
Tem um monte de ponto bom.
Qual que é o ponto ruim?
Que tem um monte de ponto bom.
Qual que é o ponto ruim?
Ponto ruim?
Deixa a Fernanda falar qual é o ponto dela.
Qual que é o ponto ruim?
Vai.
Ah, você é a favor da maconha?
Não,
peraí,
nem terminou aqui.
Eu sou super.
Não, pode falar vocês.
Fala aí.
Não, na verdade, eu acho que o ponto bom é que... O ponto ruim é que tudo que fala que pode, as pessoas, elas extrapolam, sabe? Elas acham que porque pode é uma coisa que, ah, pode, agora pode. Não é que, tipo, agora pode. Eu acho que você... não é mais proibido. Não é que não é mais proibido. É a descriminalização, que é uma coisa completamente diferente. Tipo, você descriminalizar uma coisa... Significa que, tipo assim, os caras... Ninguém vai ser preso por usar, por ser usuário. É, você não precisa mais, tipo assim, ir na quebrada atrás disso, colocar sua vida em risco e tal. O tráfico vai diminuir e tal. Isso vai acontecer. Vai continuar tendo, obviamente, de outras coisas e de outros assim, cenários. Mas, por exemplo, como tudo aqui, vai ter uma banalização. E eu acho que esse é o pior dos pontos, assim. As pessoas, elas banalizam tudo. Tudo que acontece é banalizado. Se vira uma putaria dos infernos mesmo. Igual, por exemplo, o lance do armamento lá, do negócio da proposta do Bolsonaro de liberar o armamento e tal, não sei o quê. Só que, assim, não é tão simples assim. Você não libera a arma e sai todo mundo comprando arma, até porque uma arma não é barato.
Não,
eu sei, mas
não
depende.
Poder andar
depende do público.
Mas não é também pra todo mundo. Você vai no supermercado e vai comprar uma arma. Você vai ter que ter uma liberação pra isso. Não é uma coisa tão simples também. E outra, tudo tem uma dinâmica também. Você vai ter um lado bom e um lado ruim. E eu acho que assim, como surgiu um boato, as pessoas já tipo, ah, meu Deus! Não, não é assim. A galera leva muito na zoeira, essa zoeira se torna realidade. As coisas vão muito além. Eu acho que as pessoas, elas não são maduras o suficiente para lidar com mudanças desse tipo. Eu acho.
Ah, eu acho que é uma discussão muito complexa. Porque se você for analisar por um ponto de vista...
Não, muito complexo.
Ainda mais quem, tipo assim, quem conhece amigos maconheiros, pessoas que usam maconha. Tipo assim, eu conheço pessoas que usam maconha no Brasil.
Todos meus amigos.
30 anos. Então o cara, tipo assim, uma vida inteira do cara, ele sempre usou, comprou...
E de boíssima, assim, tranquilíssimo.
E qual que é o lance? Hoje em dia, se você for parar pra pensar, e principalmente quem tá nessas bolhas, eu acho que de classe média alta, classe média maconheira, a maconha, ela é legalizada. Tem pessoas que usam maconha todos os dias, eu conheço dezenas.
De forma terapêutica, como se fosse um cigarro, uma forma de relaxar. Assim como tem gente que toma cerveja toda vez que chega em casa.
E o lance é que essas pessoas, elas nunca foram ameaçadas por nenhuma força jurídica ou policial, de alguma maneira. Então... Para esse grupo de pessoas, para essa bolha, a gente pode dizer, de certa maneira, que a maconha é legalizada. Porque a única coisa que esses caras não podem fazer é fumar maconha na rua. Mas, por exemplo, a gente também não pode ficar pelado na rua. Então, assim, a maconha é legalizada no Brasil, para o consumo como usuário, desde que você use dentro da sua casa. Desde que você não deixe a polícia
ninguém
perceber.
Ninguém vai entrar na tua casa e vai falar, você tá fumando maconha? Não, ninguém vai invadir sua casa.
Eu já vi até episódios, tipo assim, de amigo meu fumar e aí ter problema no condomínio, no bairro, o vizinho reclamar, tal, etc. E a polícia não pode fazer nada. Porque dentro da sua casa, você tem a sua propriedade privada, você pode fazer o que você quiser. Então, assim, a maconha, pra esse grupo, ela é legalizada. Eu acho que o grande problema da maconha, e aí não só da maconha, mas de todas as outras drogas no Brasil, é toda a violência que é gerada pela guerra contra o tráfico de drogas, que aí a maconha talvez seja o menor dos problemas, porque a maconha é o que dá menos dinheiro, porque tem muitas produções... Tipo assim, se você senta e você conversa com um maconheiro mesmo, um cara que gosta de fumar maconha e que entende, esse cara, ele não gosta da maconha de biqueira, da maconha prensada e etc.
Puxa colombiana.
Porque essa maconha, ela não tem qualidade. A maconha de qualidade é uma maconha do produtor local, porque é uma questão logística. Você vai ter que pegar uma maconha que foi plantada na Bolívia, na Colômbia, até ela chegar aqui no Brasil.
Ela vem mofada.
Exatamente, vai chegar ruim, tá? Então a maconha boa é uma maconha produzida aqui no Brasil, que o cara que tem contato compra, tal, etc. Então o lance é, a maconha é o menor dos problemas do tráfico. O grande problema no Brasil, quando se fala de droga, é cocaína, é o crack, que é isso que financia e dá dinheiro pros caras. E financia
a maconha é o de menos, eu acho.
Eu acho que a maconha tem que ser legalizada porque ela virou um entretenimento. Maconha é entretenimento, maconha é cerveja. Qualquer lugar que você for, vai ter alguém que fuma maconha. Os maconheiros estão espalhados, cara. Não tem como
todo mundo
combater.
Conhece o maconheiro.
Todo mundo conhece o maconheiro. E isso virou entretenimento. Entretenimento gera receita. E o governo está perdendo muito dinheiro de não arrecadar essa receita que poderia ser gerada com o consumo da maconha de forma... como entretenimento.
Mas você fala isso como se fosse o Brasil fosse um país maduro para
lidar
com uma coisa
dessa. Mas o Uruguai não é maduro.
Imagina.
Mas para os caras que estão lá dentro, é os que não
e sabe
liberar.
Porque, sabe por que eu acho?
Porque eles estão recebendo parte.
Assim. Lógico, exato. Lógico. Era nesse ponto que eu ia chegar. Sabe por que não vai legalizar?
Eu assisti Tropa de Elite 2.
Porque...
Eu sei como que é lá.
Sabe por que não vai legalizar? Porque os caras eles estão envolvidos com isso. As autoridades estão envolvidas com o tráfico.
Tem uma lei
então
muito
não vai liberar, porque tem gente ganhando com isso. Beleza?
Muita gente.
Não tá gerando receita federal, mas tem muita gente...
Tá gerando receita pro povo, tá?
Do federal que tá recebendo essa receita, entendeu?
Não, vamos dar um passo adiante, além da discussão de legalização da maconha. Vou imaginar um cenário utópico.
Legalização do aborto.
Não tô falando que essa é a minha opinião.
Nossa, só
não.
Tem umas polêmicas.
Ah, pulando muito.
Não tô falando que essa é a minha opinião.
Isso só
que,
vai pra frente.
Nem que eu acho que deveria ser dessa maneira, mas muito vou propor um exercício como exemplo. Todas as drogas foram legalizadas no Brasil. Não é mais proibido a cocaína, não é mais proibido
o que
crack.
A gente está consumindo é droga.
Exato, cerveja. Não é mais proibido a maconha, não é mais proibido nada. Tudo você pode usar, só tem o lugar certo.
Virou
tal,
Argentina,
e etc.
Virou um lugar chato.
E qual que é o lance? Quem perde com isso? Quem perde com a legalização das drogas?
O traficante.
O Datena perde.
E o senador?
O senador perde. A polícia perde. Esse é o ponto. E assim, não é culpa da polícia. Quando eu falo polícia, eu não tô pensando no cidadão que é policial.
Você tá com medo de apanhar a polícia na rua.
Você tá passando pano pra vagabundo.
Não, eu tenho amigo meu, amigo pessoal do ensino médio, que se tornou PM. Então eu não tô falando mal das pessoas.
Tá com o rabo preso.
Do soldado. Do cara.
Não tem ninguém com o rabo preso, não, mano.
Do profissional específico. Eu tô falando mal?
Não, claro que não.
Da corporação, do sistema.
Sistema.
Porque, por exemplo, Rio de Janeiro, que é um estado... Milícia, velho. Tudo isso se estrutura... A macroestrutura que mantém esse sistema rodando... Que é a imprensa,
lá?
A imprensa sensacionalista, a milícia, o traficante, o policial. Tudo isso gira em torno do tráfico de drogas. Se um dia acaba o tráfico de drogas, tá tudo legalizado, todos esses caras... Perder. O traficante está desempregado, o policial está desempregado, o Datena está desempregado. Então, velho...
O Datena faz programa de entretenimento agora, não faz um programa polêmico.
O filho do Datena.
Programa da tarde.
O filho do Datena que tá fazendo
o
programa.
O filho do Datena é um drogado, você sabe?
Eu não sabia.
Ex-drogado, né?
Não,
agora,
ex-drogado.
A gente foi com um caminho sensacionalista.
Mas
esse
eu preciso pesquisar quem que é o filho do Datena.
Não vai acabar... Joel Datena. Não vai acabar no Brasil, porque...
Achei que era Jair.
Porque... É, foi... parece que...
Jair Bolsonaro.
Muito legal, o Jair aprendeu. Vendo o programa aí, esse vagabundo!
Não vai acabar no Brasil.
Não é Jair, é Joel.
Joel da Atena.
Nossa, o Joel da Atena parece ser tão velho.
Ele é tipo um clone da Atena. Ele fala igual da Atena, é muito assustador.
Sério? Nossa, a gente tem muito que assistir um vídeo. Nossa, e ele é igual fisicamente também.
Deixa eu ver.
Nossa, isso que é o mais engraçado, porque parece um cover do Datena, não dá nem pra saber que o Datena tem um filho desse tamanho, né? O Datena não parece ser tão velho.
Engraçado, o cara tá...
E o cara... E o, parece que o filho do Datena é mais velho que o Datena, quase.
Ele
desculpa,
tá...
João, Datena.
Se isso, for,
se isso for pro Spotify um dia e isso ficar pra ser público, e a gente vai ser preso porque a gente tá entregando... Tá fazendo várias confissões aqui.
Tudo que eu falei, eu já me arrependi já, da hora. Já me arrependi. Não queria ter falado isso.
O que que você...
Tudo que eu falei, me arrependi. Se a Polícia Federal tá ouvindo isso daqui...
Não,
é tudo uma zoeira. É o universo que a gente tá criando, metafórico.
Pau no
cu! É um RPG isso aqui.
Isso que é um grande RPG. Garota foi embora.
Mas ó, agora...
Agora vamos falar de putaria nessa porra.
Agora você tem a oportunidade, ó. Que as mulheres saindo da mesa. A gente pode falar aqui agora sobre... O que a gente tá conversando na varanda.
Que é fracasso.
Fracasso ou propósito.
Ou propósito.
Que é... Existe a possibilidade de, hoje em dia, você ser um baterista, um ilustrador ou um poeta, viver de arte no Brasil para quem nasceu pobre? É possível?
Impossível.
Impossível? Será que é impossível?
Não, não é impossível. Se você considerar o fato da sua primeira necessidade estar sendo cumprida, que é a alimentação, ou conceitos básicos, tipo de mínimos, de ter comida em casa ou ajudar a família... Eu acho que é quase impossível, sei lá, 2% da margem de um sonhador, baterista, ilustrador. A grande maioria precisa trabalhar. Isso é fato.
Tem um documentário que eu assisti, que é uma, na verdade é um documentário só, mas tem muito material na internet sobre esse assunto. É um assunto meio que tá hypado, que já foi.
Tem coach falando?
Não.
Puta, então tá.
Ah, tem espécies de coach, mas foi bem. No Brasil não tem nenhum coach oficialmente, mas lá fora já tem vários. Assim, tem um youtuber bem bombado que fala sobre esse assunto, que é o minimalismo. Que é o estilo de vida.
Ah, tô ligado.
É, aonde você.
É o famoso Hakuna Matata.
Tipo isso.
A Disney já fazia isso lá em 92.
Então, eu assisti um documentário, que é o documentário da Netflix, que foi o que puxou essa onda toda. Tem um documentário da Netflix que chama Minimalismo.
Eu tô ligado, eu assisti ele.
Que ele é super legal.
Os caras só vivem com básico, é, tô ligado.
Que na verdade, assim, no documentário até tem vários caras que são muito playboy.
É, e os cara, é isso é, que é foda,
assim,
tá ligado?
A minha realidade não é a mesma que a dos caras, a sua também não. E provavelmente a de muitas pessoas que vão estar ouvindo.
E a sociedade é outra também.
Mas qual que é o lance? O que eu captei daquele podcast e o que eu absorvi daquilo? O quanto é importante no mundo capitalista, tão competitivo quanto que a gente vive, nós termos, como seres humanos individuais, como pessoas, entendermos, e essa era uma coisa que eu não tinha até assistir esse documentário e fazer essa reflexão, saber exatamente o que eu quero. O que o Elton quer, o que o Antônio Marcos quer, o que cada um de nós queremos. É muito difícil isso hoje em dia, com tanto estímulo, né, de Instagram, Facebook, YouTube, internet, uma série de coisas. O nome das pessoas que fazem sucesso nessas mídias, não por acaso, a profissão deles é influencers. Porque esses caras estão o tempo inteiro influenciando a gente a querer que nós sejamos coisas que nós não queríamos ser antes. Então, tipo, é muito difícil nesse cenário você entender o que você quer. Antigamente talvez fosse mais fácil, mas para a nossa geração é muito difícil a gente saber o que a gente quer e mais difícil ainda é saber o que a gente realmente precisa. Então eu comecei a fazer uma reflexão do que eu realmente quero, do que eu realmente preciso e tracei uma linha mínima, assim. Claro que, tipo, o lance de ambição, de... Às vezes eu até troco ideia com os meus sócios, assim, e tal, de... O quanto eu quero ganhar de dinheiro...
Você faz reunião?
Faço. Tipo,
eu acho quase, muito da hora fazer reunião.
Quase todo dia, quase.
Porque a palavra reunião dá uma importância pro assunto.
É, sim.
Tipo, galera, vamos fazer uma reunião.
É, mas ao mesmo tempo a gente às vezes não chama de reuniões. A gente tem momentos...
Mas exemplo, é legal.
A gente trabalha com Scrum. E o Scrum...
Scrum é um bagulho legal.
Ele exige uma reunião diária de 15 minutos por dia. Então a gente tem esse momento...
Mas já dá uma seriedade. Num ambiente muito descontraído, isso aí traz uma seriedade.
É, assim. Porque é necessário.
Fala, cara, a gente vai fazer uma reunião.
Não, e esse é o momento.
E é importante.
O nosso formato de reunião é basicamente para, tipo assim, um falar sobre. A gente fala sobre os projetos como um todo e o que cada um fez, o que precisa ser feito, sobre os prazos, etc. Então é um momento de se alinhar as expectativas.
Porque você pode ter um compromisso e falar pro cara: falar, cara, eu não posso ir aí hoje porque eu já tenho uma reunião no trabalho. É foda. Você fala, cara, eu tenho uma reunião no trabalho, eu não posso ir na festa de 15 anos do seu filho que eu
não
conheço.
É, não, mas eu já perdi muito tempo profissionalmente com reuniões vazias. Mas qual que é o lance?
O ponto pode ser resolvido por um e-mail.
Exatamente, por um WhatsApp, por uma mensagem.
Zap.
Mas qual que é o meu ponto? Saber o que você realmente quer é uma coisa importante hoje em dia. Então, nesse cenário, se você tem na sua mente o que você realmente quer e o que você realmente precisa, qual é o seu mínimo de padrão de vida? Por exemplo, mano, se você... Assim,
vamos... Você sobrevive com R$2.000?
Então, esse é o ponto, é aonde eu quero chegar. Vamos imaginar, você e a Fernanda, ou você sozinho, tá? Mano, se você morasse nesse apartamento...
Nesse apartamento.
Nesse aqui que a gente tá agora.
Agora.
Pelo resto da sua vida.
My entire life.
Você... Seria feliz?
Sim, eu acho. Então, não, é subjetivo. Por que porque não? O ser humano é mutante.
E por que você não seria feliz?
O ser humano é mutável.
A gente é estimulado a ter mais, muitas vezes, por razões vazias. Tipo, eu quero ter um apartamento maior, eu quero ter uma casa maior. Por quê? Por que que você quer isso?
Porque o ser humano é mutável. O ser humano ele é um agregador de influência exterior que traz sofrimento e decepção.
Então, esse é o ponto. É aprender a filtrar isso.
Lembra do lance
se
do
você
carro?
Quer ter... Tem um amigo meu que ele quer ter uma BMW porque era o sonho dele desde criança. Carro, etc. Então, cara, beleza, você quer ter uma BMW. E assim, é realmente
beleza,
o que ele quer.
É um carro que
é o sonho,
um
não, carro mas é o sonho dele. Mas é o sonho dele. Então, mas eu não posso querer ter uma BMW porque eu não gosto nem de carro.
Então, você não gosta de carro.
Se eu for ter um carro um dia, vai ser um carro que vai me levar do ponto A ao ponto B. Porque a mobilidade. Porque eu gosto de me mover. Eu gosto de fazer coisa. E carro é uma coisa importante por isso.
Uber é a melhor saída pra você ainda.
Não, nem tanto, nem sempre, porque gera muito custo. Então, eu quero ter um carro hoje e eu quero tirar a carteira de motorista, porque eu quero me mover do ponto A ao ponto B. Mas eu penso em ter um Celta. Nada não, mais do que isso. Mas eu não julgo quem quer ter uma BMW, porque sabe, é individual. Então,
mas o lance de... Não tem que julgar, eu acho. A palavra, por exemplo, às vezes eu quero ter, sei lá, eu quero ter uma Sim Kit foda, que custa 3 mil reais. Que é uma mesa digitalizadora pra você fazer desenho e tal, e quero ter um Mac de 15 mil reais. Isso aí é o que você quer ter. Mas se você para pra pensar, você não precisa. Você não precisa do carro.
Ah, se for ver, você não precisa de nada. Se a mesa digitalizadora é pra você trabalhar, e é pra você fazer uma coisa que você gosta, você vai abrir mão dela porque você acha ela inútil, então você abre mão de trabalho, você abre mão de uma carreira, de tudo. Mas, então existir não faz sentido.
Não, mas não é esse meu ponto. É menos niilista do que isso. Não é tipo assim, não é... É particular. É uma luta pela idiossincrasia. Se você... Pela idiossincrasia. Pela, é tipo particularidade.
Idiossincrasia?
Cada um. Isso.
Fala particularidade.
Particularidade. Da próxima eu vou fazer isso. Você, Antônio Marcos.
Eu.
Você quer ter um Mac ou uma digitalizadora?
Não, acho
que... Então viva... Não.
Mas se eu quiser...
Se você quer, viva.
Aí eu ia ter que querer.
Então, eu fiz essa reflexão e me limpei de coisas que as outras pessoas queriam pra mim e realmente foquei no que eu quero pra mim. Qual que é a minha vida e qual que é a minha trajetória. E a partir desse momento, eu tô aberto pra correr atrás disso. Então assim, voltando à pergunta inicial. Dá pra hoje em dia você ser um baterista, um poeta, um desenhista, um escritor? Dá. Desde que você esteja com as suas expectativas alinhadas. Porque pode ser que você seja o próximo José Saramago, que você seja o próximo Chico Buarque, que você seja o próximo sei lá o que.
Lars Ulrich.
Da sua... Exato.
Eu sou um exemplo de baterista aí, então Lars Ulrich.
Sim, boa. Mas provavelmente você não vai ser. Esse é o ponto que a nossa geração não consegue perceber. Provavelmente você vai ser um cara medíocre. Você vai ficar dentro da média da sua categoria.
Gente,
tudo bem, você tem que estar preparado pra isso.
Tudo bem ser medíocre também.
Você pode lutar e se esforçar, estudar. É o que eu quero fazer, estudar, me esforçar pra não ser medíocre. Mas ser medíocre, estar na média, não é o fim do mundo.
Não é um problema.
Você ganhar R$2.000, assim, eu me peguei... Por que eu comecei a fazer essa reflexão? Eu comecei ganhando... Eu me vi ganhando 3 vezes o que minha mãe trabalhou 20 anos pra ganhar e me vendo infeliz por isso. Me achando um bosta. E eu falei, peraí, da onde eu vim, quem eu sou? Isso é uma bosta mesmo? Eu sou, tipo, ruim? Eu tô fracassando? Esse é o ponto, sabe?
Mas a gente... aí essa decepção vem da fonte de renda que você tira. Tipo, se você ganha muita grana num lugar que você não quer estar, se você se sente mal, você não dá valor pra grana e você não consegue aproveitar a grana. Agora, se você ganha menos do que você ganhava de uma fonte de grana que você se sente melhor fazendo, você dá muito mais valor e dá mais satisfação às coisas que fazem melhor.
Ou se você sabe o que você
Por
quer
exemplo,
fazer com
você
dinheiro.
Tem uma publicação de um livro, sei lá... você ganha R$3.000 no mês. Lá na Bosch você ganhava R$6.000 por mês. A satisfação entre valores você é totalmente diferente. Porque lá você considera que é um trabalho. E ali é uma parte de você, entendeu? Eu sei porque tem uns amigos que... O meu primo mesmo. O meu primo ele largou tudo pra ser tatuador. E ele não sabe desenhar. Ele fez todas as minhas tatuagens. Então algumas tatuagens que são ruins.
Agora tudo faz sentido.
Mas você mesmo que disse.
É verdade. E tipo, ele tá.
Você não vai deixar seu primo nem ouvir esse podcast.
Desculpa, Richard, mas não, vai ficar muito boa.
A gente pode
ele é mó feliz, cara. Porque ele ganha, ganha R$1.500 fazendo tatuagem. E tipo, ele se dedica a fazer tatuagem. Talvez ele não é o melhor tatuador do Brasil ainda. Mas ele tá lá e ele faz a tatuagem dele. E ele teve coragem de largar a profissão que ele tinha pra seguir um aparato que ele gosta, que é a mesma coisa que você fez.
Não, mas assim, mas é tudo esse o ponto. Seu primo ganha R$1.500. O meu
ele
mínimo,
vive com R$1.500.
O meu mínimo não é R$1.500.
Ele vive com
o meu mínimo é um pouco mais do que isso.
Você é um playboyzinho. Né?
Mas o ponto é, cada um eu acho que tem que ser o seu mínimo.
Starbucks também, todo dia Starbucks.
Starbucks. Só de Starbucks por mês gasta
R$1.000. Puta se, que pariu. Se o
seu mínimo,
se o seu mínimo for R$1.500, tudo bem. Mas se for, esse é o meu ponto. É tipo assim, cada um precisa existir esse momento onde você vai sentar e você vai falar o que eu quero ser, o que eu preciso. Eu preciso disso, eu quero viver nesse lugar.
Mas você não acha que é perigoso
isso? De vida. Não, e muda, isso muda. Faça isso todo ano, todo mês, se for necessário. Mas o ponto é assim, olhar para dentro de si, o autoconhecimento é uma qualidade muito importante nos tempos que a gente está vivendo. Porque as pessoas não sabem, as pessoas estão se guiando por tendências e por coisas totalmente distantes do que
mas aí,
elas são.
Automaticamente você exclui a ambição daí.
Não, eu sou um cara extremamente ambicioso, mas hoje eu sou um ambicioso consciente. Há 6 meses atrás eu era um cara muito ambicioso, mas totalmente perdido, guiado por vontades alheias, que não eram as minhas vontades.
The Unforgiven.
Que era vontade de outras pessoas.
The Unforgiven.
Exato.
Você falou The Unforgiven. 1, 2, 3.
Que era vontade de outras pessoas. Eu queria ter a casa que meu chefe tinha, que meu colega de trabalho tinha, tá? Mas eu queria ter essa casa mesmo.
Não.
Eu só tava seguindo uma linha de montagem, de um lance, etc. Hoje em dia, eu não quero ter a casa que meu sócio tem. Eu não quero ter o carro que meu sócio tem. Eu quero ter o carro que eu quero ter. Eu quero morar na casa que eu quero ter. Eu quero ganhar dinheiro que eu preciso. Então, tipo assim, tudo que eu faço, os projetos que eu digo sim, os projetos que eu digo não, é mais consciente. Claro que muitas vezes eu cometo, às vezes eu me vejo trabalhando pra caralho e eu falo assim, mano, tipo, tô me perdendo de novo, mas ter essa consciência de que é necessário ter essa consciência é um começo.
Mas eu acho que aqui todo mundo é realizado, não é? A Isa, a Fernanda, você agora. Todo mundo tá.
Não,
de
exatamente.
Boa. Mas tá. Tá.
Não, exatamente. Eu não tô fazendo exatamente o que eu quero fazer.
Seu bagulho é maquiagem?
É, mas eu não trabalho só com isso.
Não, sim, mas. Você...
Eu dependo de outra, de um de lugar que renda. eu odeio de verdade. E tipo, eu quero sair de lá, mas eu fico toda vez me colocando em empecilho, porque eu fico colocando empecilho por causa da grana. Eu faço tipo, lá, eu tenho certeza.
É o que a maioria do brasileiro faz, na real.
Capitalismo.
Mas você sabe que aconteceu comigo isso. Isso é uma ilusão também. A gente consegue dar um jeito. A gente consegue fazer. Eu larguei outras oportunidades de trabalhos fixos que poderiam, naquele momento, ajudar eu e minha família. Que eu tava precisando mesmo de dinheiro. A gente tava precisando de dinheiro. E eu aceitei ficar num trabalho que ia me pagar R$200.
Por escolha.
O meu salário, o primeiro salário... No meu atual emprego foi R$170.
Não, todas as pessoas que estão fazendo o que elas querem fazer, que eu conheço, e hoje eu me incluo nisso porque eu tô nesse processo, faz 6 meses que eu tô fazendo o que eu quero fazer, e tô, embora aflito em muitos momentos, embora o momento de qualquer transição que você viva na sua vida vai ser uma coisa complexa no sentido emocional, mas assim, todas as pessoas que estão estabelecidas, como a Fernanda, como vários companheiros meus lá no Culeb,
Fernanda, etc. Fernanda, pessoa muito bem sucedida.
São pessoas que, em algum momento, meteram o louco.
Tem que
de
meter.
De falar assim, mano, foda-se.
Mas
eu calculo,
vai...
só que eu sou uma pessoa que calcula pra meter o
mas,
louco.
Mas então, são perfis diferentes.
Para meter
não.
O...
Eu acho que eu meti muito... Não, mas o conceito de meter o louco não tem um cálculo por trás. Eu acho que é
claro,
é um
mas eu faço isso.
Mas aí que tá, tem gente que tem essa característica de ser impulsivo e tem gente que não tem essa característica. E não tá errado ser assim. Você vai encontrar o seu meio de fazer isso. É que tem gente que já não calcula tanto as consequências. E não vou dizer que não teve consequências. Teve muitas consequências. Eu, por muitos anos, assim, não foi de ontem, hoje, que eu ouvi... das pessoas ao meu redor falando que eu não trabalhava, que eu não tinha um emprego, que eu tinha que arrumar um emprego de verdade. Hoje eu faço 5 mil numa quinzena. E tipo, hoje as pessoas falam que eu tenho emprego. Porque as pessoas, elas definem emprego pelo quanto você ganha, não pela sua atuação, pelo que pela sua função, pelo que você faz, pelo que você opera. Você não tá. O fato de se ocupar não é emprego. As pessoas elas têm um status por trás do conceito de emprego. E hoje, e assim, agora é muito simples alguém falar, tipo, ah, você agora tem um emprego, ai que orgulho, mas no primeiro momento as pessoas ficavam o tempo todo, o almoço de família era, o assunto era, você precisa arrumar um emprego de verdade. E era, tipo, pessoas te cobrando e falando assim, ah, não, mas, ah, você vai dar conta de pagar suas contas? Você não vai dar conta de pagar suas contas. Quando você, eu tomei um passo ainda maior, eu não ganhava o suficiente, o que eu pago de aluguel era o que eu ganhava no mês inteiro. Eu vim morar nesse apartamento que a gente tá agora, quando o apartamento, o todo que custava morar aqui, era o meu salário do mês inteiro. Então eu vim morar aqui sabendo que eu tinha dinheiro pra morar. Eu não tinha dinheiro pra comprar nada pra casa e nem pra comer. E nem pra pagar nenhuma outra conta da casa. Tanto que eu fiquei meses sem internet. Sem outras coisas, sem outros entretenimentos, sem nada. Até com o Marquinho que passava série pra assistir no computador. Eu fui um metão louco segundo, assim. Porque na verdade, aí que tá esse lance de você fazer o que você quer e não o que os outros querem. Eu tava tão feliz de estar num lugar que eu podia chamar de meu. E mesmo ganhando pouco, eu conseguia bancar estar nesse lugar que não me fazia sentido estar em outro lugar.
Não. E a vitória, ela meio que nunca chega.
Não gosto disso.
Eu acho que talvez você vai concordar comigo, porque qual que é o lance? Mesmo que você hoje em dia esteja no nível mais estabilizado, se em algum momento você passar por uma crise, as pessoas vão apontar o dedo pra você e vão falar pra você, você tá passando por essa crise porque você escolheu o caminho errado.
Mas isso não é um sentimento eterno?
Não,
as
é
pessoas,
eterno.
As pessoas sempre vão te julgar.
Não, foi isso que eu te
pra
falei.
Pra sempre.
A vitória nunca chega.
É, o ideal é você cagar pra isso. O importante é você encontrar a beleza onde o momento que você tá vivendo naquele momento. Tipo, agora, eu tô feliz, por exemplo, a gente não ter quatro cadeiras nessa mesa. Eu sou grata por isso. Eu sou grata por esse status atual. Porque eu sei que um dia essa sala aqui vai estar cheia de sofá, TV, rack, cheia de bugiganga na parede.
Quadro do Homem-Aranha.
Quadro do Homem-Aranha, um monte de cadeira. Só que eu vou me orgulhar muito de lembrar dessa fase, porque eu lembro quando não tinha nem a mesa.
É um passo de cada vez.
Exato.
Eu imaginei a Vitória como uma pessoa. A Vitória nunca chega. Aí vocês estão esperando a Vitória.
Anota no caderno.
Então, as duas obras que mudaram a minha vida nesse momento, nesses últimos 6 meses que eu tô vivendo de transformação, foram o documentário da Minimalista, que mostrou que eu preciso...
Assistam, pessoal, que estão escutando esse podcast.
Que eu preciso saber, que eu preciso...
Duas pessoas.
Porque isso me ensinou.
Eu?
Ah, só a gente mesmo.
Eu vou escutar.
Porque isso me ensinou o que eu preciso, o que eu quero, o que eu preciso saber, o que eu quero e que eu preciso saber... o que eu preciso. Então essas duas coisas.
Esse é um
coisas.
Caderno referente aos desenhos que ele vai fazer no futuro.
E aí eu recebi uma segunda obra que me mostrou, que me ensinou a resiliência.
Quem foi?
Que é um livro...
Tatua!
O nome do livro...
Resiliência!
O nome do livro em português, ele é horrível.
Não, fala em inglês, que a gente fala inglês.
Não, eu não...
É interfluente.
Na verdade eu não vou lembrar...
The Capture of the Mind.
Na verdade, eu não vou lembrar o nome em inglês. Mas o autor é o Mark Mason, que é um cara que viveu por um tempo o cenário de startup e de criatividade.
Startup, né, meu?
Startup, né, velho?
E ele escreveu um livro que se chama A Sutil, em português é A Sutil Arte do Foda-se.
Ah! Sabe quem tava lendo esse livro? Nando Moura.
Todo mundo. Vamos entrar em outro.
Mas eu li esse livro e esse livro é muito legal, na verdade.
Ele é bom?
O Mando Moura tava certo.
Assim,
o Mando Moura tava lendo também.
Porque qual que é o lance? O lance desse livro. É, não é... O próprio autor fala isso no prólogo, tal, etc. O título do livro é esse, mas não é um livro sobre você tocar o foda-se pra tudo. É um livro sobre você acreditar naquilo que você tá fazendo e naquilo que você tá se propondo. Então ele dá um exemplo, por exemplo, que uma vez um cara deu um calote na mãe dele e ficou devendo $3,000 pra ela. E a mãe dele é uma senhora já, tal, etc. Em algum momento, ela chegou pra ele e falou assim, ó, esse cara tá devendo $3,000 pra mim e tal, etc. E aí, ele assumiu a cobrança dessa dívida e foi pra cima desse cara. E esse cara ficou em choque, porque todo mundo que conhece o Mark Mason sabe que ele tá que se foda pras coisas. E tá que se foda pras coisas não significa não se importar com as coisas. Muito pelo contrário, é se importar tanto com as coisas que realmente importam ao ponto de fazê-las acontecerem independente das outras coisas que estão ao redor. Então, por exemplo, se eu largar o meu emprego de carteira assinada e resolver ser maquiadora, todo mundo vai me criticar. Mas foda-se, porque eu quero ser maquiadora.
Então não importa pros outros querem.
Exato, então assim, a Sutil Arte.
Eu vou estar me sentindo muito, muito realizada. Foi esse sentimento que eu tive, o sentimento de libertação, de falar, nossa, eu tô fazendo o que eu quero, onde eu quero, o que as pessoas querem.
E foda-se.
E foi uma escolha minha. Nossa, tá perfeito, eu ganho R$170, mas foda-se.
E foda-se que as pessoas estão me julgando. Foda-se que as pessoas estão me julgando que eu saí da 3M, e foda-se que eu tô fazendo.
Porque... Nossa, como você é positivo.
Esse é o lance.
Você saiu da 3M já?
Não, mas eu queria.
Esse é o lance, é tipo assim...
Alô, Smirnoff, vai se foder.
Esse é o lance.
Eu acho que esse
podcast vai ser comigo. É saber que independente...
Fato, esse podcast não vai ser
independente das...
A gente pode publicar sobre a gente. A gente pode guardar pros nossos filhos.
Ninguém vai escutar esse podcast, cara.
A gente.
Independente
do futuro.
Talvez alguém ouça, talvez faça muito sucesso.
Nossa, aí...
Talvez mude a vida de vários jovens. Eles
aí a gente escutar. Vai ser um super...
Cara, mas o que é o Papo Torto, por exemplo? Um monte de bosta sendo falado. Gente, desculpa, PC. Eu gosto de você. Você
curte
o suposto. Esse curte o suposto do meu namorado.
Só que ele ouça isso.
O PC é o cara mais da hora da internet.
Ó. Oh, meu Deus.
Ele é.
Vai de bater o lixinho dele.
Na verdade, o PC Siqueira, já que a gente tá... Vai ser uma virada de pauta agora. Eu acho que o PC Siqueira tem um lado muito nocivo.
Nocivo?
Eu também acho.
Por que você tá falando isso dele?
PC, eu gosto de você. Já fui na sua casa.
Por muito tempo.
Você não sabe disso, mas eu já fui na sua casa.
A long, long time... PC, hoje em dia eu acho que ele tem essa consciência, inclusive ele parou de fazer isso, e ele tem, então assim, não tô crucificando o cara, mas a figura, esquecendo da pessoa, não é um ataque pessoal, a figura PC Siqueira,
a entidade PC Siqueira,
glamorizou
a depressão,
e isso causou impactos numa geração inteira no Brasil, porque ele era realmente influência, assim, tá ligado?
Porque era da hora ser fudido, né?
Não, e eu sou um cara...
Era da hora reclamar, porque o modelo de vlog dele era reclamando
então,
das coisas.
Eu cheguei nessa conclusão, não sozinho, mas em terapia. Tipo, o... Junto com o meu... Porque o cara, o meu terapeuta te fala assim, velho, você não é o cara, você não é o único cara da sua idade que eu tenho, que eu troco ideia... E os problemas que você tem é muito parecido com esses caras. E o cara me perguntar, o cara falou, velho, com tal idade, você assistia vídeos do PC Siqueira? E eu falar, assistia. Mano, o quanto nesse seu comportamento e nessa sua visão de mundo, você acha que o PC Siqueira influenciou? E velho, de fato, infelizmente, ele causou uma influência negativa. Talvez se o PC Siqueira ouvir isso, ele vai se matar. Mas a verdade é que, tipo, muitas pessoas...
Não se mata, PC Siqueira.
Tem depressão ou...
PT Corneiro.
ou se mantiveram em depressão, ampliaram sua depressão, tal, etc. Por conta do PC Siqueira, velho. Ele transformou a depressão numa coisa cool. As pessoas queriam ser ele e ele tinha depressão. Então elas queriam ter depressão.
Mas,
entendeu?
Cara, ele só foi
mas
ser
eu acho que, mas eu acho que já existia isso.
Lógico,
antes
só que,
dele.
Mano, ninguém sabia que era ateísmo antes do PC.
Não, a mesma coisa que o PC. A mesma coisa que o PC Siqueira fez, tá o Kurt
é
também
verdade,
fez
nossa,
também.
Ele abriu o horizonte sobre
mano, ele abriu o horizonte por um monte de
sobre
bagulho.
Temas. Eu acho que eu comecei a parar de acreditar em Deus quando eu comecei a ouvir as pessoas falando que Deus não existe.
Porque ninguém falava.
Ninguém falava isso. Aí de repente eu falei, cara, normal falar isso, porque ok.
Mas Deus é um arrombado,
né? Aí eu fiquei pensando depois nisso. E aí eu comecei a aceitar, conviver com essa ideia, aceitar isso. Tipo, querendo ou não, foi influenciado.
Mãe, eu não concordo com as pessoas que elas falam que Deus é um arrombado.
Não, eu acho que é muito ofensivo falar que Deus é um arrombado.
Inclusive teve um acidente na catedral essa semana por causa disso.
É, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu tô falando que o conceito religioso...
Em nome de Jesus.
Não, que foi que... desenvolvido, eu não concordo.
Mas isso não é pauta, mas essa não é pauta.
Essa a gente vai falar.
PC Siqueira. PC Siqueira fez pessoas ficarem com depressão.
Sabe o que fez pessoas ficarem com depressão? Fade to Black do Metallica. Em 88 que ele foi lançado. Metallica lançou essa música, é uma carta de suicídio. Depois vocês podem pesquisar a letra. E teve 4 ou 5 suicídios em Londres, na região ali de Londres, umas.
Centrinha ali de Londres.
Aquele meio da galera.
Castelo. Perto da Nico ali de novo.
Aquela galerinha ali que frequenta o bar do Chitão.
Chitão de Londres.
O bar do Chitão. Da Chitão.
Do Exton.
É porque é britânico, né? Chitão. O bar do Chitão. Ai, ai.
O cara se matou ali.
E, mano, o governo pediu pras rádios não.
Para.
Tipo, nossa, mano, mas se for assim, a Creepy
por favor,
do Radiohead, então.
Mas só que Metallica veio antes, né?
Não, mas é isso.
Nossa, mas o Creepy é muito
não,
pior.
Então, esse é o ponto, né? No,
aí,
ele não é o primeiro cara que faz isso, mas ele fez.
Tá, mas...
Ah, não,
mas aí, tipo, é culpa do cara?
Não, não é culpa dele. Mas por isso que eu falei. Por isso que quando
é a mesma coisa. Você vai ser uma criança, uma geração hoje. Você é o Wellingtonzinho lá, inocente.
Ah, eu sou o Wellington, eu sou inocente, eu assisto o YouTube.
Aí você assiste o YouTube hoje, um metaleiro calvo com a bandana preta, falando um monte de bosta pra você odiar as pessoas, xingando as pessoas, inventando um monte de apelido, diminuindo as pessoas, não respeitando ninguém, que é o Nando Moura. E você vai ser influenciado pelo Nando Moura, você vai ser um arrombado. Você entendeu? Tipo, o estrago que o PC fez, ele é constatado, mas é um estrago inofensivo. Não, agora o estrago que o Nando Moura vai fazer...
Não, eu não acho... Não dá pra colocar nas costas de uma pessoa a responsabilidade dessa.
Mas não, ele não é
por isso que eu falei. Por isso que eu falei assim, o PC Siqueira, pessoa, não tem responsabilidade nenhuma sobre isso.
Mas o Nando Moura.
Mas o PC Siqueira, criador de conteúdo, o conteúdo que ele fez tem influência. Mas hoje em dia, pelo que eu vejo das coisas que ele fala...
Mas ele não sabia tá. que o que ele fazia.
Não,
mas
é lógico.
É, e hoje em dia ele tem consciência sobre isso. Então ele mesmo fala, galera, muito
ele
momentos...
Ele tá trampando com a campanha de suicídio pô, lá. Então, não é irado.
Ele faz isso porque ele percebeu que ele influenciava as pessoas... Tipo, negativamente.
Por isso que ele se vinculou. Eu acho que foi, inclusive, por isso que ele se vinculou, de certa forma, com essa campanha. Porque ele falava, gente, ah, como é que um cara que é depressivo vai falar sobre depressão? Ou vai falar sobre suicídio, sabe? Tipo, ele mesmo falou isso, tipo, as pessoas zoam ele por ele ser uma figura pública falando sobre um assunto desses. Mas querendo ou não, ele é um cara que entende disso e ele lida com gente assim, então.
Não, eu acho nada melhor do que um depressivo para falar de depressão, porque é uma pessoa que vai criar conexão com o que eu sempre
com especialista com o paciente, né?
É muito foda, tipo assim, quando uma pessoa que nunca viveu isso fala com uma pessoa que já viveu isso.
Ah, fala pra você assistir TV.
Em qualquer cenário.
É, sai. Vai assistir televisão.
Sai dessa,
fica feliz.
Fica bem.
Mas fica bem, atinge uma meia chamada.
E ele é um cara que viveu isso.
Que o estrago do PC Siqueira na geração nossa é menor que a do Nando Moura na geração futura?
Então, isso é complexo, porque o Nando
porque
Moura...
Porque o Nando Moura prega ódio, cara.
Porque o Nando Moura é um cara que é assim, desde a primeira... Assim, mas isso é muito bizarro, né?
Desde a primeira, não. Ele começou a fazer vídeo atacando o PC.
Porque eu acho que o grande problema... Não só do PC Siqueira... Mas também do Bolsonaro, de toda essa galera da extrema-direita que surgiu no Brasil e agora tomou conta do poder, literalmente, é que as pessoas que eram de esquerda ou que tinham um pensamento mais crítico eram descrentes em relação a essas pessoas. Então, quando eu via o Nando Moura, eu falava, mano, não é possível. Desde o primeiro vídeo que eu vi...
Tem alguém que concorda que isso é arrombado.
Eu falei, não, mano, esse cara é ridículo, velho. Não é possível que tenha uma pessoa que vai assistir esse vídeo e vai achar que o que esse cara tá falando é verdade. E tipo assim, eu nunca postei algum texto no Facebook ou nunca publicamente falei contra qualquer coisa que o Nando Moura tivesse falado, lutei contra ele, porque eu nunca achei que alguém
ia dar palco.
Mas sabe qual que é a fita?
O cara tá fazendo um curso.
E sabe qual que é o mais assustador? Sabe qual que é o mais assustador?
Sem ser milionário.
Uma geração inteira tem um pensamento... Mano, o irmão da Isabela. Agora esse podcast realmente não vai ser publicado.
Mano, eu também senti muito deslocado porque vocês estão falando de youtubers.
O irmão da Isabela... O irmão da Isabela, as argumentações dele são exatamente as mesmas do Nando Moura.
Aí que eu tô chegando.
Porque depois que o Felipe Neto... depois que o PC Siqueira começou a fazer vídeo do Nando Moura, eu assisti alguns. E, mano... Não, se você assistir, você vai sentir a mesma coisa. É o seu irmão falando. É exatamente. Tipo, todos os argumentos que ele usa, as coisas, as fontes que ele usa, tipo, os
Olavo de Carvalho.
O jeito de falar. Tipo, mano, é exatamente. Então, assim, se o Bolsonaro hoje foi eleito, pode parecer meio doido falar isso e tal, mas ele deve muito isso, não só ao Nando Moura, mas todos esses youtubers de direita. Porque, mano, realmente foi uma coisa que transformou. Por quê? Quem convenceu o pai da Isabela a votar no Bolsonaro e muito foi o irmão da Isabela. Então, o Nando Moura entrou nas casas através da juventude, dos adolescentes.
Influençou.
E esses caras formaram a opinião de uma geração mais velha que votou e elegeu o Bolsonaro. Então, assim...
E sabe o que é mais louco? É que a galera fã do Nando Moura, eles defendem o Nando Moura como se ele fosse, tipo, um messias, tá ligado? Porque o Nando Moura mentiu. Tem um print dele do ano passado, não sei de que ano que é, que ele fala que ele foi formado em música em Rotterdam, na Holanda, e em uma outra escola. E ele falou um monte, cara. Tipo, o cara postou um bagulho lá e ele falou: mano, você acha que eu faço esse curso brasileiro? Eu me formei em Rotterdam, na Alemanha, não foi aqui não, esses cursos de viado, sabe? Agressivo. Aí eu pensei assim, você assistiu esse vídeo?
Não, ainda não.
O PC falou, mano, você não se formou em Rotterdam, porque a gente entrou em contato com os brothers lá da Holanda e não tem seu nome lá, Fernando Bragenbach. Aí ele pegou e falou, não, eu nunca fiz o curso em Rotterdam. Eu fiz uma aula, mas eu não curti o curso porque achou uma bosta. E tipo, o cara mentiu, tá ligado?
Mano,
só que a galera defende aí.
É
fala...
igual a Belpessi.
É, aí a galera fala, não, mas tudo bem o Nando Moura não gostar do curso. Mas ele xingou uma pessoa usando um argumento de superioridade que ele não tem, velho.
Mano, o pai do Nando Moura era um cara gente boa. Tem um vídeo do...
É, e ele fazia tudo que era o contrário.
Do Maurício e não sei o que lá. Mano, esse vídeo foi o vídeo mais bizarro que eu já vi sobre o Nando Moura. Porque esse maluco, que é um sagista lá do Charles.com, todo mundo já viu. Todo mundo
já. Eu vi a treta dele, da foto que ele postou.
Tinha uma época, Hitler, tinha uma época que eu só entrava na internet pra ver a Charles do Mal.
Que era do Mortadela também, né?
Não, mas tem o Mortadela e tem esse Charles.
Sim, mas eu vi, era na mesma época, eu assisti os dois.
O Nando Moura processou esse maluco do Charles.com.
Por causa
porque ele
foto,
fez uma charge. Uma na verdade, foi
da
foto
que ele postou a foto do Hitler e a foto do Nando Moura.
E aí, tipo, esse maluco faz um vídeo falando sobre o pai do Nando Moura. E o pai do Nando Moura era um cartunista foda.
Brother.
E um maluco que já foi, tipo, filiado ao PT, fez campanha pro PT.
Não, o Nando Moura assumiu que votou no Lula. Mano, nesse vídeo aí. Mano. Ele fala, eu votei no Lula.
Mano.
Eu já fui e, tipo, o cara tá ressentido, tá ligado? Sabe o que eu acho? Eu acho que chegou uma galera de direita pro Nando Moura e falou, mano, cola com a gente que a gente vai te dar respaldo. Aí ele se sentiu parte de um grupo... E tipo, e fala, mano, eu quero ser igual a vocês. E tá aí, falando bosta pra caralho. Tomara que ele não escute esse vídeo, não, é processar a gente.
Será?
150 mil ele ganhou lá do Mercado Livre.
Nando Moura é um arrombado.
Fala assim, alô Nando Moura, é brincadeira.
Nando...
Ele é um frouxo.
Se você for no banheiro, dá descarga três vezes e falar Nando Moura arrombado, ele te processa.
Você não quer saber quem é esse cara, porque...
Não perca seu tempo.
Nossa, você não vai aguentar assim. Nossa, se eu não consigo assistir um minuto do segundo vídeo dele, você vai parar no
não, mas o Nando Moura, porque... o Nando Moura, ele é tipo, ele, por muito tempo, tipo assim, por que que eu me afastei?
Quando você está assim, todo mundo conhece o Nando Moura, todo mundo, quem?
Porque cara joga. Agora eu vou entrar num ponto polêmico.
13 anos, 12 anos.
Agora eu vou entrar num ponto polêmico do ponto de vista cultural aqui. Ah, não sei se você vai concordar comigo.
Arrebenta.
Por que eu me afastei do rock nos últimos 5 anos?
Porque é todo um bando de pau no cu.
Porque eu deixei.
Porque o rock virou de direita.
Porque roqueiros.
É só uns arrombados.
Os headbangers, eles são Nando Moura.
São, tudo de direita.
São os caras escrotão. São os caras
também.
Não
concordo.
Então, eu ia num rolê. Eu ia num rolê.
Por que será que isso aconteceu?
Não sei, mano. Eu comecei.
Agora a gente falou da origem do rock. Eu,
aí tem nego falando bosta do Roger Waters, né? Porque o Roger Waters falou mal do. Mano, Pink Floyd.
Não, eu colava num cover, tipo, do Iron Maiden. Ou de uma banda, tipo, do Metallica, sei lá.
Ai, eu não vou mais
mano,
show cover pra
e os caras que tava lá eram uns escrotos.
Eram uns Nando Moura.
Eu não consigo trocar ideia. Eu não tinha mais amigos. E aí eu fui me aproximando do rap, porque os meus amigos que pensavam como eu ouviam rap. E aí e as letras de rap,
você
as músicas,
né?
foi um lance de identificação. Então, tipo assim, eu tive uma adolescência extremamente rock. E aí, na minha vida jovem, adulto, sei lá, dos 20 aos 25 anos, eu migrei totalmente pro rap por isso. Por uma questão, tipo assim, de as pessoas que ouvem rock, salvo raras exceções como o Antônio Marcos, são escrotas.
Não, mas eu escuto...
Você escuta isso pelas pessoas que escutam junto com
não.
Você ou pelo que tá acontecendo?
Mas é que é um todo, mano. Você ouve a música também porque pra você ter alguém pra trocar ideia sobre...
Mas você gera uma generalização,
eu acho
ligado?
Que eu já não sou mais assim. Eu ouço a música porque eu gosto da música. Eu sou bem assim.
Não, mas
e eu ouvi isso porque eu
não
sou mal
no cu.
Porque eu gosto de metal. Eu
Lobão.
Odeio que fala isso pra mim.
Lobão. Foi um ícone do rock lá, brasileiro, nacional, essa porra aí. Que ele fez campanha pro Lula, ele invadiu a Globo. Lula livre, ele era de esquerda. O cara fez campanha pra puta que pariu. Hoje ele é um arrombado, mano. O Lobão é um arrombado. Ele fica falando um monte de bosta da esquerda, falando merda. Hoje vem o Nando Moura. A banda lá de uma música só lá, do Roger.
O Traje do Rigor.
É, que tem a música da praia lá. É outro também. E essa galera que revolucionou. Eu acho que a única vertente que a direita ou o conservatorismo não afeta é a área que eu mais me identifico, que é o hardcore e o punk. A gente foi no show do Dead Fish esse ano, que o Rodrigo destruiu, velho. Falou. Não, ele abriu um discurso mesmo falando, mano, é tudo um bando de pau no cu. Não, quem está aqui e não concorda comigo vai se fuder, lembra? Uhum. Que a gente foi no show do Dead Fish. É. E essa galera mantém a raiz, mas o metal...
Não, mas tem um metal. No metal tem uma exceção, que não é uma exceção, na verdade. Talvez seja a única coisa de metal nacional realmente relevante, que é tipo metal ou metal, sei lá. Não vamos nos perder em discussões semânticas do que é rock, metal, do que não é. O Sepultura, por exemplo. A mina do Andreas Kisser, ela é tipo organizadora de todos os eventos de metal do Brasil. Ela é articuladora dos festivais que rolam aqui e tal, etc. E ela já deu várias declarações públicas de que, tipo, o Nando Moura, por exemplo, nunca...
Mas não é por questão.
Nunca vai tocar... Não, mas ela falou assim, não... Foda-se, independente da banda que ele tiver, independente com quem ele tiver, ele nunca vai tocar num festival que eu estiver organizando.
Porque é ruim.
Mas eu acho que...
Você já escutou Pandora 101?
Não.
Que é a banda do Nando Moura? É muito ruim, é white metal, velho. É metal de Deus, metal de Deus não existe, metal de Deus. Não dá, não fecha. É, mano, é uns bagulho que é punheta.
Punheta.
Punheta, mano, é uma punhetação do caralralho. É não, foge da essência.
A Oficina G3 ela é uma banda bem flexível.
Mas tem nicho.
É.
Agora essa galera fica no nicho deles. Não vem meter uma Oficina G3 no Monsters of Rock.
É.
Não vem meter um Pandora 101 no Rock in Rio. Porque não
a Lili Bala.
Falando do metal.
Mas é foda. Eu acho um arrombado, pau no cu dele. Não
mas,
concordo
exemplo,
com nada
o cara que faz o metal, ele não tá vendo isso. Ele tá só fazendo o trabalho dele. O povo que desfruta é que faz a merda. Quem tá fazendo a...
Mano, igual essa galera que foi lá no show do Anjos Outros e xingou ele.
Mano, você viu o que fizeram com
o
cartaz?
Roger é incrível.
Você viu a fita do cartaz?
Mas as pessoas que estão ouvindo ele não, então é
vocês viram a fita do cartaz? O Shut Up and Play?
Uhum.
Os caras tiveram a moral, velho, de colocar um cartaz pro... O cara do Pink Floyd, Shut Up and Play.
Tipo, não. O cara foi assim.
Mano, mano, não, mas é o Pink Floyd.
Eu no lugar dele, já falo, não vou play nada.
Mano, é o Roger Waters.
Mas aqui essa
o cara revolucionou uma era.
Mas aqui essa é a discussão. Tipo, as ciências humanas, elas sofrem com isso o tempo inteiro. Tipo,
não
assim,
é o Pandora 101,
porque
tá
é muito difícil um cara chegar, embora já tá chegando até nas ciências não, exatas. É muito difícil um cara chegar... Porque é muito difícil provar isso, porque é uma coisa muito mais prática. Tipo assim, ciências exatas. 2 mais 2 é 4. Pra um maluco chegar e falar 2 mais 2 é 5, esse cara tem que ser muito louco e, tipo assim, é uma questão lógica, as pessoas não vão... Agora, nas ciências humanas, quando a gente envolve história, ciência, antropologia, o lance é... E até comunicação. Eu sou um comunicólogo e eu sofro isso todos os dias.
Bonito, né?
As pessoas... As pessoas não respeitam... As pessoas não respeitam as ciências humanas. Elas não respeitam, pura e simplesmente. Então hoje em dia a gente vive um momento onde as pessoas dizem que o nazismo é de direita.
Não, é de esquerda.
É de esquerda, exatamente.
Lenin matou foi pouco.
Onde o nazismo...
É de esquerda.
É de esquerda. As pessoas dizem coisas tipo assim, a ditadura no Brasil não existiu.
Não existiu a ditadura.
Fratos contra... tipo assim...
A terra é plana.
Os professores...
A terra é plana. Mano, vai se foder.
Então, os professores da... O aquecimento global não existe. Os professores da USP... Da Unicamp, da UFRJ, de todos os lugares do mundo concordam, é consenso que essas coisas, tipo, não tem essa discussão no meio acadêmico.
Porque tem prova.
E aí, na internet, milhões de pessoas concordam com um cara arrombado, como o Nando Moura, que defende que, tipo assim, não existe aquecimento global. Coisas que o Nando Moura já defendeu nos vídeos dele. Aquecimento global não existe.
É, o quê? Ah, isso tem um livro sobre isso.
Caralho, mano, vai pro Polo Norte.
Tudo que o Nando Moura fala é baseado em livros que ele leu.
Ele não leu.
Ele toma como verdade os bagulhos, nada a ver, né? Ele pega um livro e
assim... Aquecimento global é o quê?
é uma farsa pra frear o capitalismo, é, a galera diz.
É, pra frear o capitalismo.
Tipo, e ele acredita. Essa farsa fala mil anos que tá funcionando, vamos parar então.
E ele acredita no capitalismo, mano, como uma regra
se
da vida.
Se você pega ali, não precisa ir longe, você vai pro Chile. Depois do Chile tem lá a última fronteira pra chegar na Antártida. E tem uma galera que tem foto que há 20, 15 anos atrás a geleira tava em um ponto. E agora a geleira tá 8 quilômetros, entendeu? Ela derreteu 8 quilômetros em 20 anos. Aí você fala que não tem aquecimento global? Não tem.
Então, mas ó...
Não, essa gente, tempestade que acontece.
Não, é.
Coisa
horrorosa.
Não, esse calor que a gente tá passando agora não é real. Esse negócio não existe,
então,
mas gente...
Vamos fazer o seguinte. Vamos entrar na máquina do tempo e vamos há 5 anos, 6 anos atrás. Toda essa discussão de Nando Moura, essa porra toda, não existia.
Não existia.
MBL, nada disso existia.
Kim Kataguiri.
Então, o que
eu falei?
O que aconteceu? E agora, agora eu vou levantar uma teoria da conspiração. E aí esse é o motivo pra gente postar esse podcast.
Tá.
O que aconteceu há 6 anos atrás? Você sabe o que aconteceu há 6 anos atrás?
6 anos atrás?
Na América Latina.
Na América Latina? A gente teve um governo socialista.
Há 6 anos atrás, Hugo Chávez morreu.
Ah, ele morreu.
E Nicolás Maduro assumiu o poder.
É, o governo socialista.
E se estabeleceu uma crise entre Venezuela e Estados Unidos. Porque, e assim, isso é uma coisa muito importante de dizer.
Mas já existia essa crise antes.
Isso é uma coisa muito importante de
dizer.
Mas
existia a crise antes.
A maior reserva de petróleo do mundo, hoje em dia, não está na Arábia Saudita, não está no Iraque, não está no Oriente Médio, aonde os Estados Unidos fez as últimas guerras nos últimos tempos. A maior reserva de petróleo do mundo está na Venezuela. A maior reserva de petróleo do mundo está na Venezuela. Há 6 anos atrás, o Hugo Chávez, que era um cara que, com todo o radicalismo dele, ainda tinha relacionamento com os Estados Unidos, morreu. O Nicolás Maduro, que é um cara que rompeu todas as relações com os Estados Unidos, assumiu o governo. Nos últimos 6 anos, o Brasil, que é a maior potência da América Latina, que é a maior potência principalmente da América do Sul, começou a ter o crescimento dessa onda conservadora chuparrola dos Estados Unidos de direita. Então, Nando Moura, Diego Rox, MBL, Bolsonaro, todos esses caras começaram a surgir há 6 anos atrás, justamente quando os Estados Unidos perdeu a relação com o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo.
Tô fodendo o planeta.
Primeiro ato que a família Bolsonaro fez depois de eleita, foram lá fazer reunião com o grupo do Trump, foram lá... Virou meme recentemente, Bolsonaro fazendo continência pra americano. Cara,
vocês
querem saber o que
americano.
Vai acontecer?
Sanduíche americano.
Vocês querem saber o que vai acontecer?
Eles vão invadir a Venezuela.
O Brasil vai entrar em guerra com
Tenho
a Venezuela.
Com certeza, isso é fato.
E vai ter base.
Vai usar alguma desculpa pra libertar o povo venezuelano.
Não,
que
já
é American
tem,
Democracy,
já tem,
tá ligado?
Já tem um monte de venezuelano vir pra cá, isso já é. Vão proteger. Promessa de campanha do Bolsonaro, aumentar a proteção nas fronteiras. Velho, tudo isso é mais uma vez, assim como foi na última vez em que a ditadura tomou conta do Brasil, mais uma vez é um plano dos Estados Unidos, velho. Tipo assim, os caras vão criar esse... estão criando essa atmosfera e vai acontecer um conflito entre Venezuela e Brasil. Vai ser muito foda, porque tipo assim, por exemplo, eu vou ter que ir pra guerra, mano.
Porque eu não vou, eu tô no reservista.
Então, mas você tem um irmão. Você tem um irmão mais novo, maior de 18 anos?
Não.
Então você vai pra guerra.
Aí não.
Nós vamos ser desertores, então. Porque hoje no cenário, se a guerra começar amanhã, eu vou ser convocado.
Eu ser o desertor. Tô nem aí.
E num formato de. Que as pessoas, todo mundo tem esse lance de tipo de amor ao exército,
nossa,
de patriotismo,
Moura,
Nando Moura. Nossa,
Nando Moura vai o caralho, mano. Nando Moura não tem nem altura pra entrar no exército, velho.
Mano, então, essa é a fita. Você vai ter que ir pra Venezuela, matar venezuelanos.
Nossa, os caras inocentes. Porque os Estados Unidos decidiu que eles não estão fazendo democracia.
Petróleo,
aí eles vão e fazem a democracia. América democracia.
Mano, então essa é a fita. Tipo, Tudo isso tá acontecendo.
Mas sabe o cenário que tá sendo desenhado?
Por que o MBL do nada conseguiu tanto dinheiro? Mano, da onde surgiu o MBL? Da onde? Não tinha nada. A Uni, a UJS, que foi a entidade da qual eu já fui diretor estadual, da qual eu já... Eu participei durante muitos anos.
Purista!
Ela existe há mais de 50 anos. E ela nunca conseguiu fazer no Brasil o que o MBL fez. Por quê? Porque não tinha dinheiro, porque não tinha estrutura, etc. Como que o MBL conseguiu fazer em 4 anos o que a UJS nunca fez em 50? Dinheiro norte-americano. E tem prova disso. Tem,
nossa, você tá fazendo uma denúncia grave, hein?
Tem doação, tem o sinal de tudo isso.
Não pode pôr mesmo.
Então, a verdade é, nós vamos... viver, talvez não no primeiro mandato, talvez no segundo,
que
é
o mais
mas
exilado,
vai existir
na França.
Ai, de preferência na França.
Vai existir.
Ah, vai,
vai existir um cenário de guerra no Brasil, infelizmente, e vai ser. Mano, o seu irmão fala isso. Porque o Nando Moura fala isso.
É.
O Nando Moura fala que a evolução. O que falta pro Brasil. O que falta pro Brasil é uma guerra. É uma guerra.
É brasileira.
Tem que ter... Então, é isso, entendeu? Isso já tá na cabeça dos jovens.
Por que falta pro Brasil uma
guerra? O Nando Moura colocou isso na cabeça dos jovens.
Mas as pessoas morrem na guerra ao mesmo tempo.
E ela... é, por isso que evolui.
Ela morre.
Mata a filha da puta.
O Nando Moura colocou na cabeça da juventude o sentimento anticomunista. Então, o governo venezuelano é o quê? Comunista. E o Nando Moura
vai pra Venezuela.
O ódio e colocou na cabeça da juventude também esse sentimento pró-guerra. Então,
e o metal de péssima qualidade.
Quando começar a guerra, jovens imbecis.
Tom semitom.
Jovens imbecis, como a geração, não necessariamente especificamente, mas a geração.
É, a geração dessa galera que tá vindo aí.
Eu quero ir. Eu vou ouvindo Pandora.
Eu vou dar tiro em vagabundo ouvindo Pandora 101 aqui. Porque nós tá junto nesse Brasil na patriota, rapaz.
E é isso, velho. Infelizmente é isso que vai acontecer com o Brasil nos próximos anos.
O esquema, mano, é se armar também, velho.
Não, eu só quero, mano, sei lá, velho, eu...
Porra, a gente tava no modo de vibe, o papo de... Ai, porque a gente tem que ter profissão, né? A gente tem nossos sonhos. Aí do nada virou, nada vale a pena, tá ligado? Você não adianta mais fazer a profissão do seu sonho, porque você vai pra guerra. Aí você vira um engenheiro do Havaí lá, cantando aquela música. Você tava lá de boa, aí te chamaram lá, to pick it right.
Se eu for pra guerra, Isabela, o que vai acontecer? Você vai ficar triste?
Mano, ela vai escrever carta.
Não, eu vou dar um jeito de ficar na inteligência lá,
Não, mas...
vou ajudar os venezuelanos.
Eu queria que alguém guardasse meu uniforme. Amor, você guarda meu uniforme?
Claro.
Lógico.
Obrigado.
Mano, nossa, pela regra, hoje...
Isso,
é. A gente fugiria.
O mais velho da família tem que ir. Meu irmão tem 18 anos, eu vou ter que ir. É tipo, já
chegou. Ixi, é o mais velho que tem que ir?
É
o teu irmão que mora em Rondônia, se fudeu, Júnior. E ele é bolsonarinho. Ele é bolsonarinho. Ele tava fazendo passeata.
Quantas ele tem?
40 e tererel.
Então ele não pode ir, é você.
Ah, vai se fuder, mano.
É menos de 32, mais de 18.
Morto,
menos
de aniversário.
Ano que vem eu tô livre. Eu sou o robô do Bolsonaro. Eu sou o robô do Bolsonaro. Ano que vem eu faço 33.
Ai, então tá suave.
Tá, tô de boa, vou fumar maconha.
Mas eu vou pra guerra.
Ih, Alito, eu guardo seu uniforme. Eu guardo seu uniforme pra falar pra... Olha, isso aqui era o meu do seu pai. Ele lutou lá na guerra. E a gente conseguiu libertar o reino da América.
Mas antes de eu ir pra guerra, eu vou te engravidar. Pra poder ter pelo menos um filho.
É, quando você for pra guerra, você engravidar.
Aí você dá um relógio pro seu filho.
Exato.
Aí tem aquelas histórias de documentário. Eu só quero o relógio do meu pai.
Eu não, eu vou.
Ele lutou na primeira regra.
Eu
nunca fui
pra guerra.
É uma criança
pra guerra. Do relógio do filho. Pra aquele Roger Walter, né? Ah, pode ser. Pode ser. Ah, você queria postar o nosso nome, nosso filho de Rogério.
Não. Rogério Águas.
Hoje ele me perguntou assim. Nosso filho pode chamar Rogério?
Pô, Águas.
Aí agora acho que eu vou.
Mas
o Roberto. Roberto Plantas.
Mas o mais.
Não, Roberto Plantas ou Rogério Águas.
Mas o mais triste é que, mano, infelizmente isso é verdade. Vai. Provavelmente acontece. A não ser que o.
Que o Bolsonaro vira um hippie
não,
louco.
A única chance de não acontecer essa guerra. A única chance de não acontecer essa guerra é. Porque existem duas correntes.
You forgot the American democracy and we got to the democracy.
O plano, é isso que vai acontecer. O plano americano, o plano americano tem duas frentes. Tem duas frentes.
É,
tem o plano A.
Adoro essas bagulho que me lembra a Segunda Guerra.
Tem o plano A, que
vamos atacar pelas quatro frontes do nazismo.
Tem o plano A, que é dentro da resistência interna, tomar o poder na Venezuela, assim como eles fizeram na Colômbia.
E assim e como aí, eles fizeram no Iraque.
Um governo de direita assumiu o poder e aí não vai precisar ter guerra, tal, etc. E o plano B, que é usando o Brasil agora, através do Bolsonaro,
América tipo Democracy, Trump,
tomar o poder na Venezuela.
Aí sabe o que acontece? Entra
aquela rola,
aquela rola de bronzeamento artificial de Cheetos. Aí aí vem o
o
venezuelaninho atravessa a fronteira e, sei lá, assalta alguém. Aí isso aí vai ser o estopim.
Não.
Aí o Bolsonaro vai falar: esse vagabundo tá invadindo o Brasil pra estuprar! Onde já se viu?
Não, mas já tá acontecendo.
Aí eles já vem mandando tanque de guerra e destrói.
Já teve discurso do Bolsonaro contra a imigração. Já teve discurso do Bolsonaro contra
o
comunismo.
E o Brasil é historicamente covarde, Ingrid. Você tá ligado da fita da Guerra do Paraguai, não, né?
O Brasil...
Ele é uma vergonha. Hoje, o Brasil é vergonha.
Se hoje tiver uma guerra Brasil versus Venezuela, por mais que a Venezuela tenha o maior exército ativo de reservista, o Brasil tem um dos maiores exércitos do mundo, pura e simplesmente porque nós somos um dos maiores países do mundo. Venezuela versus Brasil vai ser um estupro.
Vai ser um estupro, igual foi na Guerra do Paraguai.
Porque
tinha um monte de paraguaio de 12 anos com um rifle parado na margem do rio, que tipo, mano, e agora? Eu aponto, eu atiro, o que eu faço? Aí vem um navio brasileiro e fuzila um monte de criança de 12, 13 anos e a gente ganhou a Guerra do Paraguai.
Qual a diferença?
E nós temos o grandioso estado do Rio Grande do Sul.
Qual a diferença? qual a diferença é que agora nós vamos ter o apoio dos Estados
Unidos. Dá pra anexar a Venezuela no Brasil no mapa? Consegue pegar ali?
Vai ser do lado de Rondônia ali, né?
Não, Venezuela
Roraima.
É pra baixo.
É Roraima, vai ser em Roraima.
Não, né? Venezuela é pra cá, pra baixo, não é? Deixa eu olhar.
Vai ser em Roraima.
Nossa,
que
vergonha, mas
não
é ruim de geografia,
não
faz nem.
Não, eu acho que
é Roraima, faz fronteira com Roraima.
Ah, é, porque os imigrantes estão vindo de cima, né? Eu acho que dá pra virar um super Roraima.
Um Roraimazão.
Porque a gente pegou o Rio Grande do Sul, a gente roubou do Paraguai.
Não, mas os Estados Unidos não vai deixar isso ser isso, é dos Estados Unidos. Eles vão colocar um governante lá de plástico, igual fizeram na Colômbia. Colômbia foi exatamente isso. Tava com um puta problema no narcotráfico, tava rolando muita cocaína pros Estados Unidos. O que os caras fizeram foi colocar um cara lá que chupa a rola deles. E aí acabou, basicamente, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia.
As FARC.
Exato.
Então, é realmente a divisa com a Roraima, mano. Mas a Roraima não é interessante como estado. Que desenvolvimento tem Roraima? Mas pode ser mesmo assim. Porque, tipo, pode ser que anexa o Brasil, roube a Venezuela, vamos
não,
dizer.
Não, mas não vai acontecer isso. Isso não vai acontecer.
Ah, mas eu não duvido. Mas não roube, mas vira, tipo, uma província. Ou fica sob domínio da democracia brasileira, alguma coisa igual os Estados Unidos faz. Ou vira território de democracia americana.
Não,
um bagulho.
Uma coisa que eu quero é...
Tipo, Nova Zelândia,
por
tá
obrigação, por questão técnica, eu vou ser obrigado a me envolver... Porque eu vou ser convocado...
Nossa, eu achei que você ia invocar o dragão do branco dos olhos azuis.
E talvez eu vá ser preso. Porque isso é uma fita. Se o Brasil entra em guerra, você é convocado e você não vai, você é um desertor. Aí você pode ser preso ou exilado.
Nossa, ainda bem que eu tô lindo.
Como eu sou pobre, então a minha única opção é ser preso ou ir pra guerra.
Mas você pode escrever música.
E tomar um tiro.
Acho que deu o podcast já, né? Tem uma hora e meia.
Já deu. Então é isso aí, galera.
Tchau, pessoal.
Foi muito útil essa última parte. Se preparem pra...
Pula direto pro final, você não vai ver.
Se você tem entre 18 e 32 anos...
Você vai morrer. Desculpa te falar.
Todos.
Você tá aí correndo um risco grave. Já tira sua carta da habilitação, que é muito importante.
Se meu irmão tivesse 18 anos, eu não ia pra guerra, porque ele ia.
Nossa, se safou.
Mas infelizmente ele tem 10 anos.
Puta, 8 anos não aguento.
E aí eu vou pra guerra e ele não vai, e é isso.
Começa a escutar Engenheiros do Havaí hoje já.
Do avião?
Era um garoto que, como eu,
amava os Beatles.
Essa é muita música da minha vida. Não era belo, mas mesmo assim havia
o garoto da Zofi. O Jorge querendo ser hardcore.
Qual vai pra cima?
Não, Desculpa a guerra, velho. Vou levar papel higiênico pra distribuir lá pra galera.
E pasta de dente.
E pasta de dente.
Peraí, deixa eu pôr a música de final
do encerramento. Não era bem,
Esse podcast começou muito estranho.
Eu não tenho um tema, você ia colocar um título. Ia colocar o que de título?
Tipo, terça-feira. Aí virou está tipo guerra contra o Nando Moura.
Está.
E a gente.
Olha
essa música. Olha essa música de podcast.
Eu já vou lá, dizer que eu pra guerra.
No dia que o Alisson for pra guerra, você vai ouvir essa música.
Vê se pedir se vai me abraçar a live, tá entrando.
Nossa, essa música.
Nem eu falei. Que ele gostava de Beatles e Rolling Stones. E você sabe uma curiosidade sobre Beatles e Rolling Stones?
Nossa, esse podcast nunca vai ter vindo.
Que os Beatles eram do gueto e os Rolling Stones eram os playboyzinhos. E a galera acha que os Beatles era a galera boyzinha, porque andava bem rim. Mas na verdade, os Rolling Stoneiros, que era tudo, tinha faculdade de arte. Era tudo uns bandos de boy.
Agora,
agora os Beatles não, era criado no gueto.
Mas ó, agora o questionamento.
Tem que acabar o Rolling Stone.
Um questionamento relacionado a Engenheiros do Havaí, que também envolve os Beatles que eles trazem, que eu acho que é uma coisa muito forte. Afinal, o que é rock and roll? O óculos do Paul ou o olhar do John?
O podcast do El primeiro, quantos views tem El? Acho que eu tenho um pouco view. Quem que é aquela menina que estava conversando? Quem que é aquela sirigaita?
Agatha.
Agatha.
É o menino da faculdade.